Meu caro companheiro Pimentel, ministro da Previdência Social, meu caro companheiro Toffoli, advogado-geral da União, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministro-chefe da Casa Civil, senadora Luiz Mercadante, prefeito Gilberto Kassab, deputados Arnaldo Faria de Sá, Carlos Aratini, Devani Ribeiro, José Genuíno, e o companheiro Vicentinho, que caso não conheci pela longa barba. Meu caro companheiro Gaba, secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Meu caro Valdir Moisés, presidente do INSS. Meu caro Rodrigo Assunção, presidente da Dataprev. Senhora Elisete Berchiol, gerente regional do INSS de São Paulo. Carlos Augusto Moraes, chefe da agência INSS da Vila Mariana, companheiros funcionários da Previdência, funcionárias, companheiros prefeitos de cidades do interior que estão aqui, companheiros aposentados, companheiros da imprensa. Acho que há três coisas importantes que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Primeiro, dizer ao companheiro Armênio, que completou 65 anos de idade hoje, trabalhou 20 anos, contribuiu 20 anos e hoje se aposenta no primeiro dia que completou 65 anos. Armênio, de 1972 a 1975, eu era diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e eu trabalhava como segundo secretário no Departamento de Previdência Social. Lá eu cuidava de aposentadoria, de auxílio natalidade, de auxílio doença, cuidava de habite-se na prefeitura para liberar as casas das pessoas e ainda tinha outras coisas que eu cuidava, atestado de vida, por exemplo. Ou seja, as pessoas que recebiam pensão tinha que ir lá de vez em quando, ou melhor, a pessoa que recebia auxílio-doença, às vezes tinha que ir lá prestar, viúva tinha que ir lá provar que estava viva. Foi nesse caso que eu conheci a dona Marisa, com quem estabelecemos uma parceria e estamos juntos há 35 anos. Naquele tempo, eu recebi os trabalhadores que trabalhavam nas indústrias do ABC e a gente no sindicato fazia contagem de tempo de serviço, a gente via se estava todos os documentos corretos, colocava num envelope e um dia por semana, na quarta-feira, eu ia à agência da Previdência entregar o processo. A gente chegava no balcão, entregava o nosso monte de processos, às vezes era 20 processos, 15 processos, pegava um protocolo de cada um, tudo certo, não precisava nenhum documento a mais, estava aprovado. E ainda assim, Hermínio, demorava 2, 3 anos para que fosse liberada a aposentadoria de um companheiro. Muitas vezes, faltava um documento. Eu vou dizer no meu caso, por exemplo, que a fábrica de parafuso Marte tinha fechado, mas estava registrado em carteira. Você tinha que andar atrás de um documento para provar uma série de coisas que a empresa não existia mais, portanto, você não tinha mais como provar. Ou seja, isso demorava 2 ou 3 anos para você conseguir certificar uma aposentadoria. Uma mulher como essa, que recebeu o auxílio de natalidade agora, ela demorava no mínimo 90 dias, 100 dias, 120 dias. A coisa chegou a uma gravidade tal que a Previdência foi obrigada a fazer acordo com as empresas para que algumas empresas pudessem pagar adiantado para que a pessoa recebesse o auxílio de natalidade. Em 2006, eu estava fazendo um programa de rádio lá em Brasília, do meu gabinete, e vocês sabem que naquele tempo, as filas da Previdência era assunto preferido de uma parte da imprensa escrita, de uma parte da imprensa de rádio e de uma parte da televisão. Vira e mexe, você ligava a televisão, aparecia lá uma senhora Estava aqui porque a dona Maria de Tal está aqui há 36 horas com seu netinho no colo e ainda não foi atendida. Está aqui o fulano de tal que está aqui há 3 dias na fila, sabe, e que não é atendido. Naquele dia eu fiz um compromisso com o radialista que me entrevistava de que em 3 meses nós iríamos resolver o problema da fila. Aconteceu um fato inusitado. Foram perguntar para o ministro, que era o Nelson Machado na época. E o Nelson Machado falou, ó, não é possível em 3 dias. Qual foi a manchete do dia seguinte? Ministro contradiz o presidente Lula. Bem, o fato concreto é que não era possível fazer em 3 meses e a imprensa tinha razão, porque ir na Previdência Social para tomar uma informação ou para marcar uma perícia médica era um verdadeiro sacrifício. Ou seja, era melhor andar 600 quilômetros a pé para chegar a Santiago de Compostela do que ficar a quantidade de dias em pé para requerer um benefício na Previdência Social. Foi motivo de muitas brigas com o Nelson Machado, muitas discussões com o companheiro Marinho. Ou seja, o dado concreto é que das críticas da imprensa, e é importante que vocês saibam que eu acho que a imprensa é fundamental para que a gente possa corrigir coisas que estão com deficiência e aprimorar as coisas que precisam ser aprimoradas. O fato concreto é que daquilo surgiu a ideia. Primeiro, da gente contratar peritos outra vez para a Previdência Social, porque houve na história do Brasil um presidente que, por conta de uma greve dos peritos, ele resolveu que, ao invés de resolver o problema da greve, tinha que acabar com os peritos na Previdência. Acabou com os peritos, terceirizou tudo, e aí era o Deus nos acuda. Nós tomamos a atitude de recuperar os médicos peritos para a Previdência, já contratamos só nesse período mais de 5 mil peritos para que a gente possa fazer a perícia. E criamos um call center com o número 35, que qualquer jornalista ou qualquer pessoa pode fazer um teste, 135. 135 que eu fui inaugurar em Recife. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar, ligar para o 135, que ele vai saber as informações e marcar sua perícia médica, que antes levava 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. A média está quanto hoje, Pimentel? A média hoje está 5 dias para a gente marcar uma perícia. Isso só foi possível porque também de 2006 até agora, companheiros, nós investimos 280 milhões de reais para modernizar a Dataprev, para torná-la, sabe, senhora de uma situação na área de informática, para oferecer os melhores serviços para o povo brasileiro. Quando o Pimentel, no final do ano passado, me procura para dizer que a aposentadoria por idade já estava sendo concedida em meia hora, e que em março, e nós estamos antecipando, nós iríamos anunciar o auxílio natalidade e a aposentadoria por tempo de contribuição em meia hora, e em junho vamos anunciar a aposentadoria do trabalhador rural também em meia hora, e mais ainda, se preparem, porque em junho, a partir de junho, vocês vão receber em casa, quem atingir o direito de se aposentar, um comunicado da Previdência dizendo que o cidadão já atingiu a idade de se aposentar, já atingiu o tempo de contribuição, que o seu salário será de tanto e, portanto, ele tem a opção de querer ou não se aposentar ou querer continuar trabalhando um pouco mais. Essa já é um comprometimento público que eu estou fazendo aqui para os companheiros da Previdência Social. Ô, gente, olha, eu sei o quanto isto é importante para as pessoas que precisam da Previdência Social. Eu amarguei muito tempo nas filas quando eu ia de terno e gravata. Eu vou contar um caso para vocês. Na agência da Brigadeiro Luiz Antônio, uma vez eu fui lá levar um conjunto de benefícios. Eu tinha um terno só, que era um terno daquele risca de juiz, preto. O advogado que foi comigo estava sem terno. Tinha um homem fazendo a limpeza no prédio. Ele deixou eu entrar pensando que eu era o advogado e não deixou o advogado entrar pensando que era um peão. Ou seja, você veja que naquele tempo até o terno e a gravata, como ainda hoje, faz a diferença em muitos lugares deste país. Ou seja, por conta deste aprendizado, e eu tenho certeza que aqui tem dirigentes sindicais que já viveu esse negócio, por conta de tudo isso, é que nós estamos hoje retribuindo. Não é nenhum favor do Estado brasileiro, é apenas retribuindo ao contribuinte da Previdência Social aquilo que é a cidadania que ele tem direito. Ele paga em dia, é descontado no seu contra-cheque. Ele não tem direito de concordar ou de discordar, ou seja, é descontado no ato. Se para cobrar nós somos tão precisos, para devolver o seu dinheiro em forma de benefício, nós temos que chegar também próximo à perfeição. E isso nós vamos fazer em outras áreas do serviço público brasileiro. Vocês não têm dimensão. Daqui eu estou vendo alguns prefeitos aqui. O nosso recém-eleito prefeito de Guarulhos, o Kassab está aqui, o nosso prefeito reeleito de Osasco. Ou seja, vocês não têm dimensão de um prefeito para conseguir um convênio com o governo federal, quanto de papel ele tem que assinar, quantas coisas ele tem que prestar contas, ou seja, às vezes fica mais barato, sabe, o empréstimo do que a quantidade de papel que ele gasta ou as viagens que ele faz a Brasília. Portanto, a Datapreve tem a obrigação de contribuir com o governo, fazendo sugestão, para que a gente possa fazer com que os bancos públicos, os ministérios, possam fazer fluir as coisas com a mesma facilidade que nós estamos hoje assistindo fluir na Previdência Social. Esse é um benefício extraordinário. E eu queria terminar, Pimentel, dizendo para você que eu acho que era importante você estar sempre pedindo, fazendo um bom desafio para a imprensa brasileira, não deixar de ir nas filas das agências, não deixar de ficar fiscalizando para saber se isso que nós estamos oferecendo agora vai funcionar. Porque certamente pode ter falha em alguma agência, certamente pode ter falha em algum benefício, ou seja, é importante que a gente saiba para a gente corrigir. É importante que a gente saiba para a gente corrigir. É preciso parar com essa mania de que se a imprensa deu é porque a imprensa é contra o governo, porque a imprensa não gosta do governo. Ora, se a imprensa deu e o fato aconteceu, ao invés da gente reclamar, a gente tem que consertar. Esse é o dilema e o desafio que está colocado para nós. E tudo isso, viu, Kassab, tudo isso é feito. Eu sei que em se tratando de salário, ninguém nunca está contente com o que ganha. Mas a verdade também é que os servidores do INSS sabem, os servidores da Previdência sabem, que há muitos anos eles não eram tratados com o respeito que são tratados agora. Pode ainda não termos chegado à plenitude daquilo que são as aspirações. Mas a verdade é que poucas vezes na história vocês foram tratados como são tratados hoje. Também é importante aqui a gente ressaltar o trabalho do Congresso Nacional no tratamento da questão da Previdência Social, porque eles têm sido, os deputados e deputadas, têm sido parceiros do governo em aprovar as coisas que precisam ser aprovadas, no tempo que pode ser aprovada. Portanto, meus agradecimentos. Eu poderia ter feito esse ato em Brasília, mas tem alguns fatos que me trouxeram a São Paulo. Primeiro, a visita ao meu companheiro Zé Alencar, que sofreu uma cirurgia muito delicada no último domingo. Segundo, eu não poderia deixar de vir na reinauguração da agência da Vila Mariana, que você percebe que está cheio de coisa nova aqui, tintura nova, sabe, todos os balcões novos. Mas também uma coisa, é que São Paulo é o estado que tem mais contribuinte da Previdência Social. Era aqui. Era aqui onde as filas eram maiores. Era aqui onde saiu as principais manchetes dos jornais brasileiros. E, portanto, é aqui, na cara do problema, que a gente, ao invés de fugir dele, vem aqui para dizer esse problema está resolvido. Que apareçam outros para a gente resolver e assim nós vamos resolver todos os problemas do nosso querido país.
Queria, Gaba, Pimentel, e queria até agradecer, Pimentel, agradecer o companheiro Marinho, que foi ministro da Previdência Social, o Ricardo Berzuini não pôde vir aqui, agradecer ao Milando, o Amilando é o companheiro que conseguiu fazer com que o crédito consignado chegasse ao aposentado. E agora eu estou numa briga em defesa dos aposentados que vocês nem sabem. É que eu acho que os juros, que vocês estão pagando hoje do crédito consignado é alto para os padrões brasileiros. Ou seja, é alto e nós vamos trabalhar para que a gente possa reduzir essas coisas. Então, Pimentel, meus agradecimentos. Eu penso que, para mim, como presidente, como cidadão brasileiro, é extremamente importante viver esse dia. Aos teus companheiros, sabe, o Valdir do INSS, o Gaba, secretário executivo, o Pedro da Databref, e aos servidores da Previdência Social, muito obrigado, porque hoje vocês marcaram um dia histórico no nosso país. Que a gente continue avançando. Um abraço.